Às vezes o tempo para, às vezes o tempo é que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo.
Você está ouvindo Rádio SOOG.
É você conectado com a gente aqui, Rádio S Hoje, são 10 horas 13 minutos. Também conosco no portal jornalshoje.com.br, no aplicativo, você acompanha rádios.net. Em todo mundo você pode ouvir a nossa emissora nas ondas da internet. Obrigado a você pelo carinho. Manhã de quinta-feira, 10 horas 14 minutos. Bom, final de semana vai chegando, você vai preparando aquele encontro especial com os amigos, familiares. Aí pinta aquela vontade de tomar umazinha, aquela cachaçinha tradicional, gostosa, especial, não é isso? Aí vai com tira-gosto daqui, tira-gosto dali. E nós vamos conversar agora com o fundador e proprietário da marca de cachaça Princesa Isabel. Adão Célia está com a gente. Adão, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, é um prazer, uma honra, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês.
Bem, dia 13 agora, né, o Dia Nacional da Cachaça, né? E valoriza uma das bebidas mais tradicionais do Brasil, reconhecida como patrimônio cultural e símbolo de identidade nacional. Você que tem uma marca de cachaça, né, tem uma, aí um alambique especial, fala pra gente, né, como que é essa data, o que representa a cachaça para o brasileiro, para quem degusta?
Sim, na verdade é o nosso único destilado reconhecidamente nacional, né?
Uhum.
E a cachaça, ela faz parte de um patrimônio cultural histórico muito significativo para o Brasil. Ela advém aí desde antes do próprio descobrimento do país, depois esteve presente nos principais momentos históricos do desenvolvimento tanto do Brasil colônia como do Brasil república, da nova república, da velha república, da nova república até hoje. Ela faz parte desses eventos todos. E você vê que você vai hoje para qualquer rincão desse país, em qualquer canto, em qualquer média, grande, pequenas cidades, pequenos vilarejos, quando você fala em eventos sociais, encontros, confraternização, ali está presente a nossa cachaçinha, né? A cachaça brasileira. Então ela na verdade faz parte hoje do dia a dia dos 220 milhões de brasileiros. É óbvio que nós sempre aqui enfatizamos e chamamos atenção que cachaça é algo que é bebida como todas, qualquer outra bebida. Tem que ser usada com parcimônia, com inteligência, né? Não foi feita para embriaguez, é feita para momentos de confraternização, alegria, né? Então, sempre chamar atenção para essa questão.
É, exatamente, até porque a cachaça tradicional, todo mundo, não é só a purinha, falava, tem a purinha, tem ela com a caipirinha, que é tradicional aqui no Brasil. Exato. Né? O pessoal adora uma caipirinha, né? E tem aí, sim.
Inclusive a caipirinha é um drink nacional, né? Reconhecido no mundo todo como a criação brasileira também.
Exato, e aí tem concurso, premiação, as cachaças aqui do Espírito Santo sempre bem posicionada. Nós temos Linhares, a produção, inclusive a sua cachaça é de Linhares, né? Produzida lá, né?
Estou aqui na beira do Rio Doce, aqui, as margens do Rio Doce, aqui no município de Linhares.
É, e a cana é daí mesmo?
Cana própria.
É.
Então, a cana tem que ser própria, ela é fundamental, que a matéria-prima, no caso da cana, ela tem que ser própria. Porque uma cachaça, o processo produtivo, para ela ter alto padrão de qualidade, ela é como um bom vinho. Se a pessoa não tiver uma boa vina, uma boa barreira, uma boa uva, ele não vai produzir um bom vinho. Cachaça é a mesma coisa, você tem que ter uma cana saudável, uma cana de altíssima qualidade, colher ela, espalhar ela de forma crua, limpa, moer no mesmo dia, para você poder usufruir de toda a qualidade que você tem que ter para ter um destilado superior, você está entendendo?
Sim, a sua cachaça é totalmente artesanal, né? Você mesmo produz aí, tem a produção. Sim. Da cana. Qual o tipo de cana que você usa?
Eu trabalho com 3 varietais de cana, porque o Brasil tem uma imensidão de variedade de cana, é uma coisa absurda, é o país que mais domina. bacana é o ARB5453 que eu trouxe do Cerrado, que ela tem mais resistência, ela é muito resistente. Ela é resistente à praga, resistente a sol, e ela consegue fazer uma concentração de sacarose, ter um Brix mais elevado, uma concentração maior de sacarose. E a terceira é uma cana do Instituto do IAC, Instituto do Álcool e Açúcar, chamado 5000, que também foi desenvolvida na região de São Paulo. Essas três variedades, eu trabalho com elas fazendo um blend de cana, né, para fazer a produção da cachaça Princesa Isabel.
E eu só conheci a cana caiana, não mais outra. Aí você já tem com B não sei o quê, B não sei da onde. Olha, você está evoluindo.
É uma imensidão hoje de canas. Agora mesmo, aqui no Espírito Santo, vários institutos e universidades estão desenvolvendo uma outra cana própria aqui do estado, muito interessante, tendo como matriz genética a 7515. E eu já estou experimentando ela aqui também. Me parece que uma cana já superior, já está acima da 7515.
Você conhece a história da cana? Quando que a cachaça começou a ser feita da cana aqui no Brasil? Você tem informação histórica dela? Porque a informação que eu tenho é desde 61.
Os dados históricos falam aí de 1521, parece, logo alguns há contradições, uns acham que foi em São Vicente, São Paulo, a primeira destilação de cachaça no Brasil, outros já acham que foi em Pernambuco. Há algumas divergências de historiadores em relação à questão da origem, essencialmente pensando em data da cachaça.
Ela foi liberada, ela foi liberada oficialmente e é considerado Dia Nacional da Cachaça, dia 13 de setembro de 1661, quando a coroa portuguesa liberou a produção e comercialização da bebida no Brasil.
Exatamente,
então,
por isso que é o 13 de setembro.
Exatamente.
A cachaça está aliada também a muitas revoltas populares pelo Brasil, né? Citam aí a questão da Inconfidência, da morte de Tiradentes, que no último instante pediu um gole de cachaça para, né, como último ato dele. Você tem muitos mitos, mas tem muitas verdades históricas também em relação à cachaça. Agora, por exemplo, já tem muitos outros historiadores que defendem que mesmo antes de descobrimento do Brasil, os navios, as pessoas já traziam cachaça de fora, das Ilhas Madeiras, do próprio Portugal e Espanha produzia já essa cachaça, né? Então, assim, só que ela não tinha esse nome de cachaça, ela passou a ser vista e estabelecida e legalmente aceita no Brasil, né, com esse nome. Por isso que passou a ser um patrimônio nacional.
Exato, e é lógico.
Alguns até, inclusive, muito europeu, chama a nossa cachaça de rum, né? Rum brasileiro. Eles não conseguem expressar o nome cachaça. Chama de rum brasileiro.
Mas eles conseguem falar caipirinha.
Caipirinha faz. Eles conseguem. Aí é demais.
Mas olha, só para você ter uma ideia do que é. Alguns fatos, por exemplo. Quando o falecido pai do também falecido Michael Jackson foi comemorar um aniversário em São Paulo, ele alugou, né, um hotel, só tinha cachaça 51 lá, não serviu mais nada. Aí ele passou mal, foi pro hospital, mas liberou a festa. É mole? Festa de milhões, hein?
Isso aí é que nós temos que agradecer essas últimas décadas aí, as quatro últimas décadas pelo menos, a parte de pesquisas em algumas universidades brasileiras que conseguiu fazer avançar muito a produção e a qualidade da cachaça no Brasil, você está entendendo? Principalmente o desenvolvimento de leveduras, fermentos, que é o grande segredo do processo produtivo de qualquer bebida. Você vê que uma boa cerveja, o mais importante dela é que tipo de levedura que ela está usando, que tipo de fermento. Cachaça não é diferente. Quando as universidades brasileiras, os principais centros acadêmicos, começaram a desenvolver leveduras mais especializadas, especificamente para a produção da cachaça, gerações hoje disputando com uísque, com rum, vodka e qualquer outro destilado. Isso foi um avanço muito grande para o país.
Uhum. Você está em todo o mercado, nacional e internacional? Como é que está aí a sua produção, a sua comercialização?
Como eu sou uma produção pequena, eu sou uma produção de 30 mil litros ano, estou expandindo só a partir do ano que vem, que estou tendo crescendo em função do aumento de demanda do mercado, graças a Deus, né? Eu hoje priorizo o mercado paulista, que é um grande mercado meu, e o mercado capixaba, e um pouco de Rio de Janeiro e Minas Gerais. E exportação, eu fiz só 3 exportações até hoje, que foi uma exportação para a Itália e 2 para os Estados Unidos. O resto que saiu para fora do Brasil, para a Alemanha, para a Bélgica, foram exportações pequenas, de números limitados de garrafa, de 300 garrafas, 500 garrafas. Mas exportações maiores foram só essas 3 aí. E o meu mercado mais focado mesmo hoje é um mercado mais de um nível mais elevado, de um público mais exigente nesses mercados aqui. Capixaba, São Paulo, que é muito... Eu tenho um clientela bom, Espírito Santo, um pouco de Minas. Quando você tem algumas vendas para fora, isso aí é pedido. Você está vendo, tipo assim, eu leio, vai cachaça minha para o Ceará, para Belém, para o Paraná, vai bastante. Mas não é uma coisa de um consumo muito grande, como são nesses estados aqui vizinhos, você está entendendo?
Certo. Agora, o cenário é o seguinte, o governo proibiu o anúncio de cachaça na televisão, rádio. Antigamente, eu lembro que eu sempre trabalhei com esporte e sempre nas transmissões esportivas a gente usava. Tinha Timotina, tinha 51, tinha São João da Barra, tinha Velho Barreiro. A gente anunciava essas cachaças. O governo resolveu cortar. Diz que é proibido porque motivava muitas pessoas a tomarem cachaça e isso era um problema de saúde. Aí vinha beba com moderação. Hoje você tem os principais artistas sertanejos, principalmente, que fazem divulgação de bebê ao vivo, desde a época do Covid. Aí você tem o Leonardo, que é um consumidor nato de cachaça. Você vê aí o Lima, né? Até esqueci o nome, Gustavo Lima, o imperador da música também, bebe no palco o tempo todo. Quer dizer, não adianta nada o governo querer proibir, sendo que os principais ícones das músicas, sertanejos principalmente, e universitários, bebendo a rodo, hein?
E bebem mesmo. E não é só sertanejo, não. Você vê muitos artistas em palco aí, com copo lá no coisa, lá bebe, volta com copo o tempo todo. E não é só artista brasileiro nacional, não. Você pega artistas internacionais também do mesmo jeito, né? Você tem as coisas absurdas. Eu acho assim, que não é isso que vai limitar ou que vai impedir. O grande problema, no meu entender, é mais um preconceito social que tem ainda em relação à cachaça. Isso existe, isso é forte. Você vê que a maioria dos jovens não toma nem cachaça. A maioria dos jovens que encontram se embriagados por aí afora, em festas, coisa e tal, são cervejeiros. Pessoal de cerveja, de vodka, que adoram vodka, a juventude. E quando encontra esse pessoal, né, nesse estado de embriaguez, ele não está embriagado de cerveja, ele é um cachaceiro. Ou seja,
a fama.
A conta negativa cai tudo na conta da cachaça. Né? Ele não é um cervejeiro caído morto, ele é um cachaceiro. Ele não é um isqueiro, ele é um cachaceiro. É chato, porque isso não é de agora, isso vem aí de séculos e séculos, com essa... A gente não superando esse sentimento tupiniquim ainda que existe na sociedade brasileira, infelizmente, é a pura verdade.
Exatamente, impressionante isso daí. Agora, o detalhe, o segredo então para degustar uma boa cachaça sem perturbar, sem desgastar e saborear o que realmente o produto oferece. Dá a dica aí.
Olha, sempre, como eu falei lá no começo, né? Eu acho que a cachaça, assim como qualquer bebida, ela é um momento social. Ela é de confraternização social, ela é para ser saboreada, ela é para ser degustada, você usou a palavra certa. Eu acho que essa palavra a gente tem que bater mais nela. Deguste uma bebida, deguste um bom vinho quando gosta, degusta bom vinho, uma cachaça. Inicialmente eu recomendo para as pessoas aqui, as minhas meninas aqui especializadas em atender gente aqui no Alambique, também tem tem essa formação é porque cachaça é um destilado de um teor alcoólico que varia entre, 38 e 48 graus. Praticamente todos os destilados do mundo têm esse mesmo teor alcoólico, de 38 a 48 graus. Acima de 48 graus, ela é conhecida como aguardente. Entre 38 e 48 é cachaça, e também está nessa faixa aí o rum, o uísque, a vodka, todos estão mais ou menos nessa faixa. O que tem que tomar quando vai tomar cachaça e por que a cachaça é diferente dos outros? Porque a cachaça, principalmente a cana, passa doçura, passa baunilha, passa caramelo. E quando você vai para madeiras, você tem uma quantidade imensa de especiarias que a cachaça extrai dessas madeiras e que traz uma riqueza de aroma e de paladar gigantesco. Então, degustar é saber explorar essa riqueza que tem na bebida, numa boa cachaça, numa cachaça bem produzida. E essa riqueza de aromas, você tem que começar a degustar devagarzinho, com no máximo 5 a 10 ml de cachaça, aos poucos na ponta da língua, para deixar as papilas degustativas indo se abrir devagarzinho, para as pessoas ir acostumando com a bebida. Se tiver uma fruta, vai tomando com a fruta, ou vai tomando com um pequeno tiragosto, que é maravilhoso, de forma paciente, tranquila, serena, e de preferência lendo um bom livro, né? Que o Bom Lealdade também, as pessoas do Brasil têm que aprender a ler. E lendo um bom livro. Então, o que eu sempre recomendo é essa degustação. É o curtir, é o prazer de tomar, de não de se embriagar. É o ambiente todo que se cria em torno disso, toda a cerimônia que você tem que criar em torno de uma degustação, de uma bebida de alta qualidade, né? E bebidas têm que ser alta qualidade. Então, eu acho que é desse jeito que se toma, sabendo dos limites, não é verdade? Tudo tem limite. E entendendo bem os seus limites, e para usufruir o melhor desses que os prazeres podem te oferecer.
Tá certo, realmente, como eu já ouvia várias vezes na minha vida, ser locutor de rádio é uma cachaça. Pô, então é bom, né? Então é bom que a gente está nisso há muito tempo, né? Então,
pai, isso aí você está vendendo uma imagem boa.
Então, rapaz, o rádio é uma cachaça, e como é, né? Impressionante. Bom, Adão, muito obrigado por falar com a gente. Como dizia Elizabeth Cardoso, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, tá morrendo, né?
E é pura verdade também.
Um abraço para você, um sucesso, tá bom?
Um abraço imenso, fraterno, em todo ouvinte de vocês, tá? Vocês são uma empresa especial para esse estado. Um abraço,
tá,
fraterno.
Tá certo. Grande abraço, pessoal. Aqui já tá fazendo cotinha para preparar uma garrafa aqui pro final de semana pra galera. Esse pessoal, jornalista, é terrível. Você falou que tem que ler tomando uma, você foi dar a dica.
Coisa boa, que maravilha.
Já tem gente querendo escrever tomando uma, não pode. Um abraço. Valeu, fica com Deus aí. É como dizer Gino e Geno, bebo pra carai. Carai é uma marca, tá, gente? Mas vamos lá.